Rua Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que debate, estuda temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Nós somos uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. Você também pode ouvir o nosso programa ao vivo pela internet. Programa é, você digita www.semeador.org e escuta os programas que já foram reprisados, estão lá todos gravados, aqueles programas já foram apresentados, e onde estará também o programa de hoje, dentro de mais alguns dias. Programa Semeando a Boa Nova no ar hoje, com toda a equipe Apóstolo lá na mesa de som, Rogério Dias fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Aliás, o Rogério está aí substituindo o Luiz Carlos, que acabou de deixar aqui os estúdios. Seja bem-vindo, Rogério. Bom dia de trabalho para você aí, que vai até mais tarde, né? Na coordenação das perguntas hoje, nós estamos aqui fazendo o trabalho diretamente, porque os nossos companheiros, o Valdir, o Marinho e o Sérgio, estão em outras atividades, né? No telefone é Cristina, aqui do meu lado hoje, recebendo com muito carinho o Luiz Otávio Rezende, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Paz e Amor da Aclimação aqui em São Paulo, e também do Centro de Estudos e Tratamentos Espirituais da Casa Verde, o SET. Luiz, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, mais uma vez é uma honra estar aqui.
Nós é que ficamos felizes aqui com a sua participação. Também no estúdio hoje, o nosso querido companheiro, sempre atuante e tarefeiro aí do mundo espírita, aí o Flávio Jubilato. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia a todos.
O Flávio vai estar com a gente hoje aí, acompanhando aqui o programa e também nos dando importantes informações hoje aí, atualizadíssimas, sobre o grupo Os Mensageiros, lá de São Paulo. Depois o Flávio vai falar um pouquinho pra gente aí. Também no estúdio com a gente o André, que está acompanhando o programa aqui ao vivo hoje, aqui o filho do Luiz, está acompanhando o programa ao vivo. Seja bem-vindo, André, aqui no Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui todos reunidos para falar sobre fluidoterapia. O que é isso, fluidoterapia? Passes. O nosso tema de hoje, os passes. Hoje nós vamos conversar sobre o que é este popularmente chamado passe, o que é a fluidoterapia, que é um processo amplamente praticado pelos centros espíritas em geral. Eu começo perguntando para o nosso convidado Luiz. Luiz, o que é especificamente o chamado tratamento de passes, comumente praticado nos centros espíritas? Explica para a gente, para o nosso ouvinte, Luiz, o que é esse tratamento chamado de passes?
Bom, de novo, bom dia. Passes é, na verdade, uma transfusão de energia, uma doação de energia, e que o passista, a pessoa que vai dar o passe, cede à pessoa as suas energias. Com isso, ele vai dar a ela um pouco mais de fé, um pouco mais de energia, fazendo com que a pessoa se sinta bem. Isso em grossos modos, sem técnica, sem nenhuma palavra mais bonita para se dizer. Uma transfusão de amor, uma transfusão de energia. Com isso, essa transfusão, ela revitaliza até a própria célula do corpo. Tá, sem querer ser muito teórico, tá? Ela revitaliza, ela acaba tirando esses fluidos negativos, melhora o pensamento da pessoa. Então, se a pessoa ela é um pouco mais receptiva a isso, se ela vai lá no centro espírita, vai buscar seu passe, buscar se revitalizar. Alguns falam que até vai fazer bem para sua aura, vai fazer bem para o seu dia a dia, ela se sente melhor depois que eu tomo um passe. E realmente se sente mesmo, porque ela recebe um banho de energia, é uma renovação das suas energias espirituais e, por que não, também materiais.
Agora, Luiz, as pessoas falam do passe. O passe não é um atributo específico do espírita, porque as pessoas são dotadas de magnetismos, as pessoas são dotadas do potencial, o desejo curador, o potencial de amor, etc. Quer dizer, as pessoas podem doar o amor para umas para as outras, independente de serem espíritas ou não. Evidentemente que o espírita tem o conhecimento técnico necessário para usar a fluidoterapia, usar a transposição de fluidos. Então, na verdade, a gente poderia falar para o nosso ouvinte que, de uma maneira geral, as pessoas bem intencionadas, elas podem transmitir coisas boas para os outros como se fossem também uma transmissão de fluidos. Não podemos falar isso?
Sim, sim. Na verdade, quem mais faz isso são os pais. Né? Quando a mãe e o pai vai visitar o filho que está dormindo na sua cama, pede a Deus, reza por ele, faz um carinho. Na verdade, ele está dando um passe, ele está transmitindo todas as suas energias boas, todo o seu carinho, todo o seu magnetismo, né? Todas suas boas energias aos filhos.
Uhum.
Eu acho que esse é o melhor passe, é o primeiro dos passes. Agora, fora isso, quando você deseja o bem para alguém, você está desejando, através das ondas do magnetismo, um passe para a pessoa, de bom para a pessoa, bons fluidos àquela pessoa.
Uhum.
Né? Da mesma forma, o inverso também, né? As pessoas, quando desejam o mal, ou tem aquela inveja, o famoso olho gordo, ela acaba transmitindo energias ruins para a pessoa a quem estava sendo endereçado o seu pensamento.
Perfeito, quer dizer, aí não está passando nada de bom para as pessoas, né?
Não, ao contrário. Acaba sem querer até prejudicar.
Uhum. Chegando aqui com a gente também, o Hélio Delanossio, nosso querido companheiro Hélio. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo ao Semana Boa Nova.
Bom dia a todos.
O Hélio está por aqui também com a gente, estamos aqui trabalhando, falando sobre os passes. Luiz, nós estamos falando aqui dessa questão dos passes, né? Que os passes são, representam aí uma forma de transmissão de energias que as pessoas passam para os outros, etc. Né? É necessário algum atributo, alguma qualificação especial para uma pessoa dar os passes, para alguém passar passe para alguém? Tem que ter algum curso especial, diploma, certificação internacional? Tem que ter alguma coisa assim para fazer um passe, Luiz?
Não.
Nada disso?
Não. Para os passes normais, para os passes de recepção em centros espíritas, para os passes de amor, não há necessidade de qualificação.
Uhum.
Basta que a pessoa tenha força de vontade, queira se doar e durante o seu dia, antes de dar o passe, siga algumas regrinhas de não beber bebida alcoólica, comer menos carne, chocolate, essas coisas, para que ela tenha o seu corpo mais favorecido a poder dar o passe, a transmitir essas energias. Por quê? O passista, na verdade, se eu puder fazer uma péssima comparação,
uhum,
vai ser um cano. Acaba-se como que um Perfeito. Cano, onde ele vai doar de si as suas energias, e quando a pessoa a quem ele está dando o passe necessitar de energias espirituais, não só materiais, não só as animais, o plano espiritual vai usar dele como um condutor, como um fio de ligação, para que passe as energias espirituais para a pessoa que está sendo atendida.
Perfeito. Hélio Delanossio, só falando um pouquinho de passe, Hélio, tem alguma coisa de científica, Hélio, dentro de um passe, quando as pessoas praticam lá a fluidoterapia, os passes na casa espírita, existe alguma coisa de científico por trás disso, ou é tudo criação da mente, ou é tudo alguma coisa mística, tem alguma coisa científica por trás dos passes, Hélio?
É, tem, porque até quem começou, né, com os passes, as primeiras pessoas que começaram, perceberam que os passes eles eram, tinha algum resultado essa doação de fluidos, né? É, foram médicos, na verdade, né? Mesmer, né? Foi um deles que ele percebeu que quando as pessoas colocavam, ele colocava as pessoas dentro de uma banheira com água,
uhum,
e as pessoas colocavam as mãos na água. E quando ele percebia que quando as pessoas sãs colocavam as mãos na água, e as pessoas que estavam imersas naquela banheira, tinham um resultado positivo na evolução da sua doença, né? Hoje, até esse momento, a ciência ainda não se pronunciou ela a respeito, ela está pesquisando, está muito próxima de descobrir que hoje já admite, por exemplo, que a fé é muito bom, a pessoa ter fé, e aos pouquinhos estão chegando e logo vão chegar à conclusão que a prática já mostrou que quando você doa ou quando você coloca uma molécula sã, né, num corpo doente, né, o corpo reage, né, uma célula sã ela reage, uma célula física, e também quando se coloca essa transmissão dessa energia pessoal que a pessoa tem, coisa que às vezes você não enxerga, não está vendo aquilo, mas essa transmissão dessa energia também é altamente saudável. Está muito próximo da ciência já admitir realmente que o contato. Uma coisa que já se sabe, por exemplo, e que não é chamada de passe, que criança, por exemplo, a criança que não recebe toques, que ela não é tocada, o desenvolvimento dela é menor. Né, do que uma criança que é tocada constantemente. Então,
o carinho,
o toque, né? A pessoa toca nela, rela nela, pega no colo, abraça, passa a mão, a carinha, sabe? Essas coisas, essa criança tem um desenvolvimento melhor do que uma criança que não tem. Não é melhor, a que não tem esse tipo de ação sobre ela, ninguém faz, ninguém toca nela, ninguém levanta, ninguém. Tem criança que às vezes cai e não se levanta, né?
É uma troca de energia.
Ela não levanta, né? Ela não fica lá esperando que alguém vá buscá-la, de alguma forma ela está buscando que alguém, que que alguém toque nela para que ela possa. Nós percebemos também que entre as pessoas muito idosas, né, onde ninguém visita, as pessoas que não são visitadas por ninguém, que ninguém toca nelas, que ninguém rela nelas, que ninguém encosta nelas, também tem um processo de definhamento muito mais rápido daquelas que são visitadas, daquelas que são tocadas, daquelas que recebem o toque, chamado toque, né? Uhum. Então hoje, muita gente que não é espírita, não é espiritualista, já fala da terapia do toque, né? Já tem a terapia do toque, então, de alguma forma estão chegando, estão se aproximando daquilo que o espiritismo vem desenvolvendo, vem utilizando e vem ensinando, né, ao longo dos tempos.
Então, a gente pode dizer, então, que na verdade a pessoa está precisando sempre ter a sua caixinha de energia, sua caixinha de fluido, uhum, né, trocada com outros para ser renovada.
Trocada, a palavra.
Receber um pouco mais para encher os seus fluidos, a sua caixinha de energia, né? Ou seja, essa caixinha de energia, que é o ser humano, né, ela tem essa energia que o Mesmer, que o senhor bem acabou de falar, chamou de magnetismo. Essa troca de energia entre as pessoas, são essas ondas que na verdade a gente troca de boa vontade, de carinho, de amor, que se a gente não troca, a gente perde, e com isso esvaziamos, definhamos, seria isso então.
A ciência ela tá, eu acho que é natural e deve ser assim mesmo, né? A ciência não pode estar saindo acreditando em tudo que vem por ela, precisa provar, né? Então ela tá tangenciando, ela está se aproximando dessa necessidade que o doente tem de receber visita. Por exemplo, doente que não recebe visita, ele tem uma dificuldade maior de recuperação do que aquele que recebe a visita.
A energia é boa.
Isso é comprovado já, né? Nas casas do André Luiz mesmo, lá onde tem as crianças especiais, as pessoas especiais lá, né? Já é identificado, porque aí... você quer ver uma coisa onde se identifica também, que isso é positivo, com plantas, né? Com plantas, com animais. Porque a pessoa pode falar, puxa, mas isso como é que fala? Isso é psicológico, né? É psicológico, mas como é que pode ser psicológico uma criança recém-nascida, né? Quer dizer, saber que ela recebeu um passe, né? Uma criança recém-nascida.
Não pode ser psicológico.
Não pode ser psicológico. Ela não percebeu se alguém deu um passe nela, não deu um passe nela. Mas a verdade é que muda, né? Muda completamente. Perfeito. Quando ela recebe um auxílio desse tipo, né?
Muito bem. Está aqui o Semana Boa Nova falando sobre os passes. Oswaldo Salim ligando pra gente. Oswaldo, um abração para você lá de São Caetano. Lá de São Caetano ligando pra gente, falando sobre o passe aqui. E eu queria passar pro Luiz aqui. Luiz, o Oswaldo está dizendo o seguinte: o passe é uma terapia maravilhosa. Mas se não houver a transformação da pessoa, não vai adiantar nada, né? Ele lembra aqui de uma frase que ele dizia assim: quando Jesus esteve entre nós, encarnado, né? Ele já dizia: vais e não peques mais. Isso aqui influencia os passes, Luiz? Essa afirmação que o Oswaldo faz aqui, que me parece bastante providencial para esse momento do programa, isso influencia o passe, aquele comportamento da pessoa, aquele do passista que não está... está pecando, entre aspas, né? Isso influencia o passe, não?
Acho que para os dois lados, né? Quem está dando o passe tem que ter uma conduta de doação, como eu falei agora há pouco, de reservar um tempo para estudar, para se tornar propício e um bom fio condutor, vamos chamar assim, de energia para aqueles que lhe procuram para receber um passe. Agora, aquele que vai receber um passe tem também que ter a sua fé. Tem que acreditar que aquilo que ele está recebendo vai lhe fazer bem. Tá? Tem que se dispor a fazer o tratamento correto, seguindo as orientações, e com isso, ir fazendo a sua mudança do dia a dia, ir fazendo a sua mudança interior. Não adianta a pessoa ir receber um passe, por exemplo, sentar bonitinho lá na casa espírita, ou em outro lugar que ele for receber o seu passe, e durante que está sendo ministrado o passe, fica pensando na dívida, na sogra, no que tem que cozinhar em casa. Isso não resolve, ou seja, ele tem que fazer a sua concentração também, de direcionar aquele seu pensamento durante aquele pequeno espaço de tempo para que ele receba a sua energia. Se ele for receptivo, o que acontece? O seu corpo acaba sendo como que um imã. Ele vai atrair as energias boas e com isso se renovar, melhorar a si. Se a pessoa não for receptivo, vai ser mais ou menos como se nós jogássemos água no metal. Ela vai bater a energia e vai ser expelida, não vai conseguir penetrar.
Perfeito.
Então é uma somatória. A pessoa tem que fazer os seus 50%, uhum, tá? Para que os 50% do plano espiritual, do passe, do magnetismo, haja sobre ele.
Perfeito. Flávio Jubilato, deixa eu fazer uma pergunta para você, Flávio. Eu sei que você é um grande tarifeiro aí do meio espírita, trabalha nas casas espíritas, você inclusive trabalha nas câmaras de passe, né, Flávio? Conta pra gente aqui, Flávio, com o nosso ouvinte da ABC, algumas vezes as pessoas estão dentro dos centros espíritas, estão praticando o passe, estão dando o passe, então o passista, ele fica perto lá do assistido, faz uma imposição de mãos, né? Transmite amor, energia, magnetismo, transmite fluidos para o assistido, não é? Agora, alguns passistas, eles ficam na câmara de passe e não ficam dando, não ficam se aproximando do assistido, eles ficam sentados fazendo o que especificamente na câmara de passe?
Eles ficam vibrando.
Ah, vibrando.
Ficam vibrando, ficam doando energias,
uhum.
Enfim, ficam vibrando. Coisas boas, saúde,
fazendo
paz,
preces, é isso? Isso? Vibrar é isso, é fazer isso preces, mesmo, orações, isso, é isso? Isso é vibrar?
Exatamente, fica em vibrações, para ajudar as pessoas que estão dando passe.
Ah, que legal, isso ajuda para quem está lá recebendo o passe, e também é bom para ele, né?
Bom para ele e bom para a pessoa que está recebendo o passe.
Olha que interessante, quer dizer, naquele ambiente onde o passe está acontecendo, existem pessoas que estão transmitindo os fluidos lá do plano isso. espiritual, assim como existem também aquelas pessoas que estão fazendo orações.
Exatamente.
Harmonizando o ambiente.
Exatamente.
Quer dizer, o ambiente fica o mais harmonizado possível, fica tudo tranquilo, maravilhoso.
O plano espiritual nos explica que fica cheio de luz.
Ah, de luz.
Cheio de luz.
Olha que coisa linda.
Pessoas videntes que vêem, que trabalham na vidência, eles enxergam muita luz, muito equilíbrio.
Olha que explicação bonita que você deu pra gente. Obrigado, Flávio, pela sua grande explicação pra gente. Luiz Otávio Rezende, nosso convidado de hoje, falando sobre passe. Luiz é muito conhecido, principalmente nas pessoas com mais idade, aqueles recursos das pessoas que eram chamadas benzedeiras. Lembra do passado, aquelas benzedeiras, né? Que benziam. Vou levar lá na fulana que ela faz um benzimento.
Para tirar o quebranto.
Vou tirar o quebranto, vou tirar o bucho virado. O Flávio tá lembrando aqui que era verdade, era assim que fazia, né, Flávio? No passado tinha lá doença do macaco, essas coisas todas. Então levava lá nas benzedeiras, nos benzedores. Olha, vou levar lá no seu fulano que era um benzedor, não sei o quê. Esses benzedores, essas benzedeiras, o que elas faziam, na verdade, é a mesma coisa que o passe? Elas davam passe nas pessoas, é isso ou não, Luiz?
É exatamente isso. Elas davam passe, eles eram... As benzedeiras, eles eram o quê? Verdadeiros médium passistas, que sem se aperceber, tinham poder de cura.
Perfeito.
Então, só que não podia chamar eles de espírita, não podia chamar, porque muitas vezes eram católicos, fervorosos, eram evangélicos, fervorosos. Então, na verdade, eles tinham esse poder de dar um passe, transmitir energia, levar um fluido bom para a pessoa que o recebia. Tá? E a influência espiritual nesses benzimentos é mais do que comprovado, porque havia sugestões de fazer unguentos, de se fazer manipulação com plantas, que na verdade eram inspirações que as pessoas que benziam, as benzedeiras, né, tinham, e se utilizavam de plantas, via de regra, para benzer.
Uhum.
Né? Uma planta que eles utilizavam justamente para quebrar energias.
Tá? Interessante, entendeu? Interessante.
Isso são muito usados, mas por... espíritos, comumente chamados de pretos velhos, que trabalham com energias de planta que vão quebrando.
Aí daí, daí vem aquela orientação assim: toma um banho de sal grosso.
Exatamente.
Né?
De rosas, do pescoço para baixo.
Né? Por quê? Não. Na verdade, não está nenhuma questão mística. O sal grosso, não. Na verdade, é porque a molécula, a constituição do sal, né? Ela é toda fragmentada, toda cheia de ponta, pontiaguda. Se você olhar no microscópio, você vai ver, aquilo vai caindo pelo corpo, batendo no corpo e quebrando a energia estática. Então a pessoa se sente mais leve, né? Então não tem ali nada místico no meio, é uma questão puramente técnica, científica, né? Agora, Hélio de la Noce, por que não se levava numa casa espírita e levava na benzedeira, Hélio? Hoje não tem mais benzedeira ou não? O que que acontecia, Hélio?
Então, né? Isso é uma coisa tão interessante que as benzedeiras, elas são precursoras, né? Precursoras dos centros espíritas, né? Porque o que acontece? Não existia tantos centros espíritas, o preconceito era muito grande, né? Com os espíritas e a casa espírita eram poucas para a quantidade de pessoas que existiam. Então as benzedeiras eram pessoas corajosas, eu diria, muito corajosas, que dispunham, colocavam suas casas, principalmente ainda sua própria casa, ela Ela doava todo o seu dia, até atrapalhar o dia a dia dela. Ela estava fazendo almoço, fazendo jantar, alguém aparecia lá com uma criança para benzer, né? A minha filha menor mesmo, a mais velha, melhor dizendo, eu morava em Belém do Pará nessa época, e eu ia no médico, ele falava, já levou para benzer? Ia no pediatra, falava, não levou. Então leva para benzer, depois volta aqui, né? E ele nos indicou a benzedeira, lá em Belém do Pará, a Dona Cota, né? De saudosa memória. E nós íamos na casa da Dona Cota, e chegava na casa da Dona Cota, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, qualquer hora assim, ela estava disposta lá atendendo as pessoas, né? Passava por ela e na maioria das vezes, depois que passava na Dona Cota, não precisava mais voltar no Belar, que era o médico dela, né? Quando chegava no Belar, depois ele, às vezes ele me ligava, eu tinha amizade, como é, não vai trazer menino aqui? Não, já melhorou o Belar. Ele faz uma cota e acabou com meus honorários lá, na brincadeira. Mas ele é que mandava levar primeiro a benzedeira para depois levar até ele. Então hoje as benzedeiras não têm mais necessidade de ficar abrindo a sua casa, deixando a sua casa à disposição das pessoas, porque hoje em cada esquina existe um centro espírita, existe muitos centros espíritas, as pessoas podem procurar.
Dá uma ideia para a gente de quantidade, Hélio, né? Dá para dar ideia assim, quantos centros espíritas tem em Santo André, no Brasil? Tem um número para a gente ir? Santo André, mais ou menos, olha, quanto aí?
É muito, viu? É muito.
60, 70 centros, mais ou menos,
muito,
Santo André?
É muito mais que isso, né? Uhum. Eu acho que em Santo André já beira os quase que uns 500 e poucos centros em Santo André, né? E só da Aliança, né? Que nós participamos, que é um segmento que trabalha assim igual, as pessoas que trabalham iguais assim, né? Só que já são quase 30, né?
Uhum, perfeito.
São mais de 30 já hoje. 38, se não me falha a memória.
Então, tem bastante centro espírita para as pessoas.
Então, é difícil um bairro que não tenha pelo menos um ou dois, né? Uhum. Um ou dois centros espíritas que a pessoa possa. Então, as benzedeiras, que depois elas tinham que ter conhecimento, porque elas se curavam, não só, elas se curavam todas essas energias, as pessoas que chegavam, passavam por lá, porque, via de regra, quando o problema é com a criança, quase sempre é com os pais, né? Mas nunca é com a criança, né? Quase sempre são os pais. É uma desarmonia de família que faz com que reflete na criança, uma preocupação do pai. Então elas acabavam tendo uma função de psicóloga também, né? De terapeuta dos pais, né? Naquela conversa com a mãe, com o pai, ela se queixava, ela ouvia aquela coisa toda e levava as pessoas. Mas hoje não precisa tanto. Mas no interior ainda tem, viu?
Ainda tem.
Tem muito lugar que tem muito preconceito contra o centro espírita ainda, né?
Uhum.
E então as benzedeiras ainda atuam ainda, né?
Tá.
Porque a benzedeira, ela é ecumênica, viu? Normalmente ela vai no centro espírita, ela vai na igreja católica, ela vai na igreja evangélica, ela é ecumênica, ela não se indispõe, não se dispõe com ninguém. É uma pessoa de boa vontade que abre o seu coração e a sua casa para atender as pessoas.
Interessante, essa expressão, né? Não tinha ouvido ainda, Hélio. Benzedeira é ecumênica. Interessante,
é ecumênica.
Quer dizer, para ela não tem religião, né? Interessante isso. Mas está aí, nós estamos aqui falando hoje sobre fluidoterapia, os passes. O nosso programa é o Semeando a Boa Nova. Se você está chegando agora aí, ligou o rádio agora, passou por aí, não muda não. Fica com a gente que nós estamos falando sobre os passes. O que é essa história de passes que são praticados nas casas espíritas? Estamos tentando explicar aqui para você, ouvinte, como é que funciona, o que é, o que são esses passes aí. E estão chegando aqui contribuições interessantes aqui para a gente. A Nolita, da Vila Formosa, em São Paulo, ligou para a gente aqui. Obrigado, Nolita, pela sua ligação. E eu queria aqui colocar para o Luiz, para o Hélio, para o Flávio aqui. A Nolita diz assim, em outras religiões diferentes do espiritismo, quando as pessoas querem dizer uma palavra para alguém, elas dizem assim, Deus te abençoe. E o espírita, o que fala? O que que o espírita fala? Porque quando a pessoa diz assim para outra, lá na outra religião, né? Deus te abençoe, tá dando uma palavra de envolvimento carinhoso na pessoa, né? É como se fosse um fluido transmitido para a pessoa. E o espírita fala, Deus te abençoe também? Luiz, quer falar? Quer responder, Luiz? Conta pra gente, o espírita fala, Deus te abençoe?
Fala do seu coração aquilo que ele vem, uhum, de desejo para a pessoa. Deus te abençoe, que você tenha uma boa sorte, que os seus desejos sejam alcançados. Entendeu? Sempre, na verdade, a gente procura levar uma palavra de conforto, justamente para aquele momento. Pode não se ter um padrão, que eu acho que é isso que ele quer dizer. Existe um padrão em determinada religião do Deus te abençoe, uhum, Jesus esteja com você, né? Respeitamos todas as outras religiões, mas eu acho que, na verdade, o espírito, ele não tem um padrão, não se usa um padrão. Se procura levar uma palavra doce, uma palavra de compreensão, de estímulo, segundo a necessidade que a pessoa tiver para aquele momento.
Perfeito. Quer dizer, na verdade, se Deus te abençoe, está funcionando mais como que você seja envolvido por Deus, né? Que
seus desejos sejam...
É, que você esteja envolvido por Deus. Isso aí é um desejo melhor muito significativo, possível, né?
Inclusive no livro Passos e Realizações, né? Aliás, no livro No Evangelho Segundo o Espiritismo, se não me falei, é lá que tem uma passagem onde ele cita que para as crianças, a gente deve sempre falar para as crianças, Deus está te vendo, né? Sabe, Deus está te vendo, porque quando a gente fala Deus te abençoe, na verdade nós estamos dizendo Deus te ajude, né? Nós estamos dizendo o quê para o pessoal? Você não está sozinho. Essa é a expressão, você não está só. Você não está só, Deus está te vendo. Deus está com você, ou se aproxime de Deus, né? Isso que está se dizendo com essa palavra, se aproxime de Deus, se ligue a Deus, né? Se religue a Deus. Essa é a função da palavra.
Do Deus te abençoe.
Dizendo,
né,
que a pessoa não está sozinha e que ela sozinha realmente é muito frágil, né? Uhum. Ou seja, que ela precisa realmente de Deus, né?
Bom, o Haroldo lá de Itaquera também ligando pra gente aqui. Obrigado, Haroldo, pela sua ligação. Aliás, o Haroldo, Luiz, ele faz 4 perguntas. Nós vamos responder as 4 num pinga-fogo aqui, tá? Porque são 4 perguntas muito interessantes. Obrigado, viu, Haroldo, pela sua excelente contribuição aqui. O Haroldo diz assim, ó. Primeira pergunta. O passe é exclusivo da doutrina espírita?
Não.
Outras doutrinas podem utilizar,
todos podem utilizar, é recomendado a todos que utilizem, e muitas vezes as pessoas usam e fazem o passe sem saber que estão fazendo o passe.
Perfeito, até porque todo mundo tem amor no coração, né?
Você doa sempre para as pessoas bons pensamentos.
E todo mundo tem magnetismo, como o Hélio colocou agora há pouco aqui para a gente, né? Então, segunda pergunta do Haroldo é assim, existe alguma ligação do passe com a reforma íntima?
Sim, um complementa o outro. Você dá o passe na pessoa, a pessoa se torna receptiva, ela começa a mudar, ela pode se reformar internamente e com o passe ir se melhorando automaticamente.
E aí transmite fluidos bons para quem ela está transmitindo o passe.
É aquilo,
né,
que eu falei agora há pouco, a receptividade. Se a pessoa tem a receptividade, ela começa a se reformar, o passe vai fazer melhores efeitos nela. Se ela não se reformar, o passe vai ter poucos efeitos.
A terceira pergunta do Haroldo é assim, existe algum ritual preparatório para os médiuns antes do passe? O médium participa de alguma cerimônia religiosa fechada, algum preparatório lá, alguma coisa?
Não, não. Porque se tem uma oração na sala entre os médiuns que vão dar o passe, via de regra, pedindo a Deus que os ajude, a grosso modo, e coloca essas pessoas para dentro para dar o passe.
Perfeito. Quer dizer, tem, na verdade, não é um ritual, é uma preparação,
uma oração
religiosa,
pedindo,
né?
Exato.
Para ela entrar em sintonia com bons espíritos.
Sim,
né?
Sim. Toda religião faz isso.
Perfeito. A quarta pergunta, e a última aqui do Haroldo, ele diz assim: precisa ser um médium especial ou de nome, um médium conhecido, o nome do. É o fulano, hein? Para dar passe?
Não, via de regra, quanto mais simples a pessoa, quanto melhor o coração dela, melhor é o passe. As pessoas mais humildes, via de regra, são as que mais se concentram, são as que mais estudam, são as que menos estão na linha de frente. Essas pessoas, via de regra, estão sempre dispostas a dar o passe e sempre vão dar um bom passe. Não precisa ter nome, não, muito pelo contrário.
Perfeito.
Então, fazer um curso de passe apenas para saber qual tipo de passe a ser dado, né? E, especificamente, no passe de recepção, não há necessidade nenhuma.
Hélio da Nossa, tem
algum... Inclusive, falar, eu me lembro aqui a letra de uma música que está até no ar agora na televisão, né? Sobre uma música sobre Minas Gerais, né? Ele fala assim: quanto menor a casinha, mais sincero o bom dia.
É isso aí mesmo.
Né? Então, quanto mais você se afasta da cidade, ele fala a letra, né? Melhor você é recebido, né?
Exato.
E quanto menor a casinha, mais sincero o bom dia, né? Então, acho que um dos atributos do passista é a humildade, né? Quanto mais humilde ele for, mais ele sabe, mais ele reconhece que ele é apenas um elo de ligação, né, com a espiritualidade, e ele não puxa para si, né, os méritos dos resultados, melhores são os seus resultados. Inclusive, nós temos um passe que todo mundo, acho que toda mãe já deu passe, acho não, toda mãe e todo pai já deu passe no filho e nunca percebeu, né? Quer dizer, aquele tapinha, aquele beijinho, né? Aquela esfregadinha de mão quando a criança cai, quando bate, né? Ela sofre uma queda, alguma coisa, e ela corre e a mãe vai e passa a mão em cima, assim, sobre o local que bateu, e dá aquele beijinho, aquela sopradinha, né? Porque o sopro é um tipo de passe, né?
Ô, Helio, você está falando e está entrando uma ligação aqui da Linda, lá da Vila Paula de São Caetano. Obrigado, Linda, pela sua ligação. Estou te interrompendo só porque ela tá, a Linda fala exatamente isso. A Linda diz assim, que já faz muito tempo que ela estava num trabalho numa casa espírita e recebeu um passe espiritual de sopro. Ela falou, vocês podem falar um pouquinho o que, que é esse negócio de passe tipo sopro?
É, então, o sopro é um tipo de passe também, né? Quando você, porque é lógico que o passe, quando ele, agora há pouco você me perguntou se a ciência estuda o passe, né? Se é científico. Existem pessoas de boa vontade com conhecimento científico que estão estudando o passe. Isso inclui um livro chamado Passes e Radiações, onde foi bastante estudado o passe, todos os tipos de passe, as possibilidades que você tem de fazer esse passe. E um dos tipos de passe que existe é o do sopro, né? O do sopro, o sopro quente, o sopro frio, né? Sopro, então, eu gostava da mãe. A mãe, na criança, ela trabalha, né? Quando você tem uma contusão, alguma coisa assim sobre a coisa, você dá o sopro quente sobre aquela parte, você acomoda, né, as moléculas e passa. E a dor daquele momento, ela... E às vezes o sopro é frio. E nós fazemos instintivamente, né? Quando você percebe isso, e você vai. Você vai, quando você tem que esfriar, você assopra um sopro frio, né? E quando tem que aquecer, você faz um movimento com a boca que o sopro sai quente. Sai quente e você vai. Então, isso é instintivo. Então, isso é do ser humano. Deus nos colocou à disposição, como nós estamos dizendo aqui, de todos. Todos têm essa... Quem não tem isso, nós temos em germe, né? Essa necessidade desse tipo de socorro. Mas existe sim. Seria complicado falar aqui agora, porque é longo, né? Mas existe um tipo de passe, né? Muito pouquíssimo utilizado, né? Que é sobre o sopro, né? Assim como tem as ventosas, né? As pessoas aplicam as ventosas e outros...
Sim, no tratamento natural.
Na medicina alternativa, né?
Perfeito. Quero fazer mais uma pergunta para o Luiz aqui, antes da gente ir para o intervalo comercial. Luiz, nós estamos falando desse sopro, não sei o que, etc. Mas o sopro, na verdade, é uma transmissão de amor, de carinho, acima de qualquer coisa, não é, Luiz?
Exatamente. Por energia, puro carinho.
Uhum. Porque, na verdade, o sopro é uma representação física, né? Tem a propriedade, como o Hélio falou, né, de aquecer ou esfriar, né, dada a necessidade física, fisiológica daquele momento, mas também tem a transmissão do carinho, do amor, da energia.
Pegando o exemplo que ele deu da criança que se machuca, via de regra, se a gente focar no momento, a reação, o carinho, a troca de energia, são várias, né? A criança chega chorando, você pega, você põe no colo, você faz um carinho, você dá uma palavra de conforto, depois você vai no machucado. Primeiro você acalma. Essa troca de energia que você faz acalmando a criança, você já está com o magnetismo trocando energia, acalentando as células para que a coisa seja melhorada, para a criança se acalme.
Hélio Delanossi, eu ia perguntar para você agora há pouco, o Luiz falava a respeito de o passista podia ler um pouco mais, fazer algum curso, etc. Onde é que o nosso ouvinte poderia encontrar mais alguma informação sobre passes, etc.? Comenta com o nosso ouvinte, tem alguma indicação bibliográfica aí para falar disso ou não?
Olha, um livro assim para aplicação prática, assim, que não exige mais profundidade de estudo, eu li o Passes e Radiações.
Passes e Radiações.
Da editora Aliança, né?
Aliança.
De autoria de Edgar Mon. Então, assim, é uma aplicação prática.
E lá fala do passe tipo sopro?
Fala, no capítulo 22, eu estou com aqui na mão aqui, abri agora aqui, falar sobre o sopro.
Ah,
né?
Que bom. Não que conta ele, não, deixa
ele
eu ver aqui.
Como
pesquisar
que é uma insuflação.
Insuflação.
Né?
Perfeito.
Insuflação.
Tá aí.
Mas existe o livro Passes mesmo? Como é que teve conosco aqui recentemente?
Luiz Armando.
Não, o outro que esteve aqui, me foge o nome dele agora. É um livro bastante denso, assim, com um estudo bastante profundo sobre as origens, né?
Geminiani.
Não, o nome dele que teve aqui. Já eu lembro. Bom, mas é dele, o livro chama Passe só. Né? É o nome do livro Passe. É um livro bastante denso. E existem vários livros aí. Na internet também tem bastante coisa a respeito do passe.
Flávio Jubilato, deixa eu fazer uma pergunta para você antes da gente ir para o comercial. Quem que toma o passe? Está liberado de ir no médico? Não precisa ir mais no médico?
Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos o tratamento material, que tem médicos, dentistas, para a gente usar. O tratamento espiritual é outra coisa. Um não dispensa o outro.
Perfeito, tá legal. Obrigado pela sua grande orientação para o nosso ouvinte aí. Luiz, eu vou deixar uma pergunta para você aqui, porque nós vamos para o intervalo comercial. Quero que você vá preparando para responder para a gente aí. Existe alguma participação dos espíritos nos tratamentos de passes ou ocorrem apenas os recursos do médium? Depois você vai responder no nosso retorno aqui. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós já vamos voltar já.